E hoje a gente conversa com o analista de campanhas da organização Oceana, o Irã Magno, para tratar aqui de um relatório divulgado recentemente pela entidade a respeito dos impactos da poluição causada pelo plástico no ecossistema marinho. E para quem não sabe, o Brasil está entre os 10 maiores poluidores do mundo quando se trata desse assunto. Olá, Irã, muito obrigada aqui pela participação no Bem Viver.
Olá, Cristiane. Olá, ouvintes.
Irã, olha só, eu dei uma olhada nos dados do relatório de vocês. Os números são alarmantes, né? Assim, eu vi, por exemplo, que o Brasil despeja anualmente 1 milhão e 300 mil toneladas de resíduos plásticos no oceano. Eu queria começar aqui pedindo para você explanar para a gente que tipo de impacto esse número tão, né, astronômico nos traz em termos de meio ambiente.
Tá certo, essa é uma pergunta importante mesmo para a gente começar. Quando a gente chegou nesse número, a gente chegou olhando para o Brasil de tamanho continental, que a maior parte da nossa população mora na faixa costeira. De acordo com o IBGE, os últimos dados do IBGE, 54% da população brasileira mora em áreas costeiras. E a gente é um grande produtor de plástico, então esse número ele não chega como uma surpresa diante do tamanho do país e diante do que a gente consome. Mas eu acho que ele mostra que a gente ainda tem uma responsabilidade importante em enfrentar esse problema de frente e pensar em soluções que, de fato, vão reverter o problema. Quando a gente olha essa quantidade imensa de lixo chegando no mar todos os anos, e aí só para quem nos ouve conseguir fazer uma imagem mais fácil do que significa esse 1 milhão e 300 mil toneladas de resíduos plásticos, isso equivale a 1,3 milhão de carros pequenos, o equivalente a poluição e lixo sendo despejado nos nossos oceanos todos os anos.
Nossa.
Então, esse plástico tem afetado toda a cadeia alimentar e a ecologia também das espécies. E aí, vale destacar algumas espécies que no estudo, e aí convido a todo mundo também que nos ouve a acessar esse estudo, ele está disponível no site da Oceana, que é o brasil.oceana.org, e o estudo chama Fragmentos da Destruição, Impactos do Plástico na Biodiversidade Marinha, e está na íntegra no site. Ele aponta, por exemplo, que as tartarugas, que são animais que estão nesse planeta há muito mais tempo do que a nossa própria espécie, sobreviveram à extinção dos dinossauros, hoje são um dos grupos mais afetados pela poluição plástica, porque na sua trajetória de evolução, evoluíram para entender itens flutuando no oceano como alimento. As tartarugas muitas vezes se alimentam de algas ou mesmo águas-vivas. E hoje em dia a tartaruga não consegue diferenciar o plástico da sua fonte de alimentação. Então muitas tartarugas estão se alimentando de plástico que acaba ficando preso no seu trato gastrointestinal e muitas vezes ela leva até esses animais a óbito. E a tartaruga eu acho que é um exemplo que todo mundo já viu ou muita gente já viu dessa poluição. Mas o estudo demonstra que não se restringe só ao grupo das tartarugas. A presença de plástico no formato de microplástico, que é o plástico que fica no ambiente e vai se fragmentando em partículas cada vez menores, foram constatadas também desde o plâncton, que está na base da cadeia alimentar, até a macrofauna. Então, esse microplástico está sendo biodisponibilizado e tem se movido por toda a cadeia alimentar. Isso demonstra que a gente precisa pegar o problema de frente e tomar as rédeas aí da situação enquanto país. E aí eu acho que um ponto interessante quando a gente está falando de plástico é que ele não conhece fronteiras. Essa poluição hoje em dia, ela está no ambiente terrestre, ela está nos rios, que são muitas vezes o carreador desse plástico até o mar, está nos oceanos, mas também está no organismo dos seres vivos, incluindo a gente.
o que é um grande problema, né? Ô, Irã, eu vi que essa publicação, esse relatório de vocês, lançado agora esse mês, atualiza os dados de um outro relatório que vocês haviam feito em 2020, né? Eu queria perguntar o que que vocês perceberam de lá para cá em termos comparativos, né? Se você pudesse fazer aqui estabelecer uma relação entre aquele relatório de 4 anos atrás e o relatório de agora, o que que você destacaria aqui pra gente de mais importante?
Eu acho que a mensagem mais importante nesse momento é entender que a situação continua grave e que, enquanto país, a gente precisa atuar mais consistentemente rumo à solução. E é por isso que aqui na Oceana a gente defende a discussão e aprovação de um projeto de lei que tem tramitado no Senado Federal, que estabelece a economia circular de plástico. E aí, o que que esse projeto de lei propõe e por que que ele é interessante do ponto de vista de ser mais uma das soluções quando a gente discute poluição plástica? Hoje em dia, muita gente conhece o sintoma da poluição, que é essa poluição que está no oceano, está no ambiente. Mas a gente ainda tem falhado em discutir a raiz do problema. Então, a forma que a gente produz plástico é uma forma bastante problemática. Lá nesse relatório de 2020, a gente trouxe um dado que olhava para o tamanho da produção de plástico descartável no país. E esse dado apontava que, naquela ocasião, a gente produzia 2,95 milhão de toneladas de plástico descartável de uso único todos os anos. Isso são itens como sacolas, copos, talheres, pratos, e esses itens, eles são produzidos para a gente utilizar por poucos minutos e eles viram lixo, porque nem adequados à reciclagem esses itens são. Então, hoje em dia, a gente precisa repensar a forma que a gente produz, e esses plásticos problemáticos a gente precisa fechar a torneira, porque eles são um ator importante aí no agravamento do problema.
Irã, aproveitando que você mencionou o projeto de lei, né, que é sobre o qual eu ia realmente falar, eu ia pedir para você primeiro explicar para a gente o que que é a economia circular do plástico, né, que o projeto, que o projeto propõe. E, ao mesmo tempo, pedir para você falar sobre qual é a dificuldade para se aprovar esse projeto.
Tá bem. Então, o projeto, ele olha para a forma que a gente produz plástico hoje em dia, e ele propõe que a gente produza plástico de forma mais inteligente. Então, a primeira parada dessa jornada rumo aí a uma transição desse modelo que a gente produz hoje, linear, que a gente produz o plástico e ele termina no lixo, para um modelo circular, que todos os itens que forem produzidos vão se manter dentro do sistema produtivo. A primeira parada é fechar a torneira dos plásticos que são problemáticos, não são adequados à reciclagem e vão, de fato, ser produzidos para virar lixo ambiental. Então, nessa categoria se encaixam os plásticos de uso único, plásticos descartáveis e aquelas, como exemplo, aqueles itens que eu mencionei, entre talheres, copos, sacolas e pratos. A segunda coisa é que a gente precisa produzir de maneira mais inteligente. Então, a gente precisa assegurar que tudo que a gente produza seja de fato ou apto à reciclagem ou mesmo o reuso. E aí um exemplo importante nisso é a garrafa PET. A garrafa PET hoje ela compõe uma parte importante da renda de catadores e catadoras de materiais recicláveis. É um produto que é reciclável e ele é reciclável quando ele é transparente. Quando você tinge a garrafa PET, muitas vezes ela não tem a mesma reciclabilidade da garrafa transparente. Então, uma das coisas que o projeto de lei propõe é que a gente pense na forma que a gente produz, repense design de produto, e para que o que a gente produzir aqui no país seja de fato reciclável ou apto ao reuso. E aí, uma das grandes importâncias desse projeto é que ele conte com o apoio da sociedade, e é por isso que hoje a Oceana e outras 80 organizações da sociedade civil se uniram em apoio a esse projeto de lei, na campanha Pare o Tsunami de Plástico, que é uma campanha que informa a sociedade e a população do desafio de combater a poluição por plástico. Ela informa também que a poluição por plástico hoje não é um problema só que acontece nos nossos oceanos, mas está muito perto da gente. E todo mundo que nos escuta também pode agregar forças nessa campanha, porque ela tem um site que tem um abaixo-assinado em apoio ao avanço desse PL. O site é o pareotsunamideplástico.org, e nesse site tudo isso que eu estou falando está bastante explicado de maneira fácil lá, porque que o problema da poluição plástica hoje é um problema nos oceanos, mas também é uma preocupação de saúde pública, é um problema econômico e social. Então convido todo mundo que está nos escutando a também acessar o site pareotsunamideplástico.org.
Irã, o projeto de lei está no Senado no meio de uma disputa, né? E ele tem contado com a rejeição e com o embarreiramento da bancada ruralista. Explica para a gente quais são as maiores dificuldades para que uma proposta dessa natureza avance. Onde está a maior dificuldade para se negociar a aprovação desse texto?
Esse é um texto que ele fala de rever a forma que a gente produz. Então, a gente não vai poder, com o avanço dessa proposta, se manter no mesmo lugar que a gente está. Eu acho que há muitas décadas a gente já vem falando de poluição marinha e a gente vem lidando, e poluição por plástico, e a gente vem lidando só com um sintoma. A gente fala que o consumidor precisa gerir melhor seus resíduos, que os municípios precisam ter um sistema melhor de gestão, mas a parte da produção, que está ligada intrinsecamente à raiz do problema, ainda não foi atacada. Então, naturalmente, as indústrias que produzem plástico têm resistência ao avanço do projeto. Mas, hoje em dia, essa já é uma discussão global que tem acontecido em vários países. Vários países têm estabelecido legislações com algum grau de restrição aos plásticos descartáveis. Isso tem acontecido desde os Estados-membros da União Europeia, a países na África como Nigéria e Gana, até aos nossos vizinhos aqui, Peru e Chile, que também têm legislações com algum grau de restrição a itens descartáveis. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está deixando a desejar, a gente ainda não é consistente em olhar para a forma que a gente produz plástico, e isso precisa avançar. Esse é um problema de ordem ambiental, e a Oceana, enquanto organização de defesa do meio ambiente, se envolve com esse problema por conta disso, mas é também um problema social e econômico, e precisa contar com um processo de transição liderado aí pelo poder público, pelos tomadores de decisão, que de fato estabeleçam novas formas de produzir plástico, estabeleçam alternativas mais sustentáveis ao plástico e assegure que isso aconteça de maneira justa, com a manutenção dos postos de trabalho, mas é um processo que precisa acontecer e já tem tomado aí a atenção global, inclusive na construção de um tratado internacional de combate à poluição marinha, que tem sido discutido no âmbito da ONU.
Ô Irã, considerando tudo isso que você falou e também o fato de o Brasil ser o oitavo maior poluidor de plástico do mundo, né, o maior da América Latina, além do projeto de lei, assim, de que forma o país poderia deixar de amargar esse título, esses números, e se voltar para uma forma mais sustentável de consumo? Assim, você já trouxe algumas questões aqui, mas só para a gente aprofundar um pouco, assim, que tipo de políticas públicas poderiam ser articuladas pelo Estado brasileiro para a gente atingir um outro patamar de desenvolvimento em termos de consumo quando a gente fala de plástico?
No nosso ponto de vista, o fato mais urgente e necessário nesse momento é que a gente realmente feche a torneira desses plásticos problemáticos e descartáveis. Então, olhar para o início da cadeia de produção e parar de produzir plástico que só vai virar lixo é super importante. Dentro dessa discussão de como que a gente avança e como que a gente avança em soluções, eu acho que a gente também tem que dar a responsabilidade do tamanho de cada um dos atores que fazem parte do problema. Então, muito é dito sobre o papel do consumidor, e é importante que a gente siga gerindo os nossos resíduos de forma mais organizada, mas só a responsabilidade do consumidor não vai reverter o quadro. Então, a indústria, que ainda está muito tranquila e pouco isenta da responsabilidade do problema que cria, também precisa ser responsabilizada, precisa ajustar a forma que produz plástico, e o poder público precisa estabelecer medidas que vão assegurar essa transição para um país mais limpo para todos nós.
Irã, essas propostas que vocês trazem, e que inclusive estão de alguma forma, né, de certa forma, expostas no relatório sobre o qual a gente está tratando aqui, elas têm referências internacionais? Assim, elas partem de algum modelo bem sucedido que a gente tem fora do Brasil?
O estudo inteiro ele é baseado em referências do que tem de mais novo na ciência. Então, sobre conteúdo, todo o nosso... A nossa argumentação e os dados que a gente levanta são focados nisso. Sobre referências internacionais que têm avançado essas medidas, eu já dei alguns exemplos aqui. Então, na União Europeia, por exemplo, existe uma diretiva que estabeleceu diversas formas de abordagem sobre ajustes na produção de plástico. O primeiro item dessa diretiva é fechar essa torneira, então realmente olhar para os plásticos problemáticos que estão sendo produzidos e deixar de serem produzidos. Tem outros mecanismos falando, de novo, de repensar o design de produtos e como que a gente, enquanto sociedade, produza de maneira mais eficiente e assegure que o que for produzido vai se manter dentro do sistema. E tem outros lugares que têm legislações específicas em cima de um item ou outro. Então, tem países que têm legislações banindo especificamente sacola, outros têm banindo copo e canudo. Tem uma série de diversidade de soluções e de discussões nisso. E aí o fato importante é que no Brasil a gente ainda não tem nada disso. O primeiro projeto de lei que foi apresentado no Brasil falando sobre banimento de plástico de uso único era um projeto falando de banimento de sacola plástica, foi apresentado em 2007 e desde então está engavetado na Câmara dos Deputados, não se mexeu. Hoje em dia tem mais 80, 70 projetos que foram anexados a esse projeto original, então tem uma quantidade imensa de projetos de lei falando sobre regulação da produção de plástico que estão parados lá. No Senado a gente tem o nosso projeto de lei que a gente defende, que é o projeto de lei 2524, que estabelece um pensamento um pouco mais arrojado, não só em cima de fechar a torneira do que é problemático, mas também repensar a forma que a gente produz plástico. Então, eu acho que esses exemplos do que acontece internacionalmente e olhando o cenário interno, a gente tem uma tarefa de casa importante para fazer, e aqui na Oceana a gente levanta todo dia e trabalha porque a gente acredita na nossa capacidade e criatividade enquanto país de reverter esse quadro. É uma questão difícil, não é uma questão fácil. Quando a gente olha no nosso redor, muitos dos nossos ouvintes vão olhar ao redor, vai ver plástico para todo lado, e muitos desses plásticos, os plásticos descartáveis que a gente usa e vira lixo e vai perdurar no planeta por séculos, a gente realmente precisa repensar o uso e a produção disso.
Perfeito. Irã, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bem Viver.
Eu que agradeço e agradeço os ouvintes.
E nós conversamos hoje aqui com o analista de campanhas da Oceana, Irã Magno, sobre os estragos causados pelo plástico na biodiversidade marinha. Eu sou Cristiane Sampaio e falo diretamente de Brasília para a Rádio Brasil de Fato.